palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Bom dia, gente. Pela ordem, a Duda, eu vou acabar passando para ela, porque a Duda vai ter que sair cedo, tá? E a gente vai falar aqui, como o Borges já comentou, sobre aspectos relacionados à inclusão do deficiente visual no ensino superior. Então a Duda vai fazer o relato dela a respeito do curso que ela está fazendo na PUC. E ela está pedindo para esperar um pouquinho que ela está ligando o computador. Aí é para ficar enrolando vocês aqui até ela ficar pronta. E enquanto isso daí... Enquanto a Duda se prepara para poder eu passar para ela, eu vou já deixar avisado a vocês que a gente vai estar sorteando hoje, no final do dia, pelo Portal da Deficiência Visual, um semestre grátis de curso de idioma acessível via internet para deficiente visual, de inglês ou espanhol. O sorteio vai ser feito no final do dia, e quem quiser participar, passa ali no stand do Portal da Deficiência Visual e se cadastra. Vai ser só para os cadastrados, tá? Ou seja, quem não tem interesse, não precisa. E vão ser três sorteios nossos. Um semestre de curso de idiomas, um curso de informática, que estiver no calendário de 2017, do Portal da Deficiência Visual. A pessoa pode escolher qualquer um do calendário 2017. E o terceiro sorteio que a gente vai fazer vai ser um suporte técnico por acesso remoto para configurar o computador do deficiente visual, instalar programa, ajeitar qualquer coisa que estiver dando problema por acesso remoto. Então, quem tiver interesse de participar de qualquer um desses três sorteios, no final, na hora do intervalo, passa ali no stand para poder colocar o seu nome, ok? E, Duda, já posso te entregar? A coisa é assim, Duda, você sabe o que você vai falar, toma o microfone. A Ethel chegou, vem Ethel. A Ethel estava super animada com esses temas da nossa mesa. Vem. O professor está aqui do lado.
Estou aqui, Ethel.
Pode. Vai lá do outro lado do Borges, vai, passa por trás aqui.
Essa mesa é minha, Borges.
Essa mesa é de... A gente está ajudando, ainda. Então toma o microfone, Ethel. Toma, Ethel.
Ai, meu Deus do céu.
Microfone.
Já apresentou o tema?
Uma introdução muito rápida, vai de você agora.
Gente, bom dia para todos. Desculpem, é que sabe como é que é? Quem tem cachorro não tem paz, né? Todo mundo quer tirar foto com o cachorro. Aí eu pedi licença para vir trabalhar um pouquinho, que é um prazer estar aqui. E eu faço hoje questão de estar nessa mesa, porque eu estou com duas crianças aqui que vão falar com vocês, que foram são assim, alunos entre aspas. A Duda, a Eduarda, eu a conheci com seus 8, 9 anos, quando nós trabalhamos juntas na novela América. Não sei se vocês lembram da novela América. A Duda era a menina cega de verdade. E a Flor era... como é o nome daquela artista, gente?
Bruna Marquezine.
Isso, Bruna Marquezine. E eu era professora mesmo deles. Agora, o Wagnerzinho, eu conheci aos 16. Quando
eu
estou
com 36, tá?
Nós fizemos o nosso primeiro encontro do Osvox aqui no Benjamin Constant. O pai dele trouxe ele de campus e falou assim para mim e para a Marinette, uma pessoa que me acompanha há 27 anos, que está aqui também hoje. Aí eu falei assim, a senhora vai tomar conta do meu filho? Eu vou deixar nas suas mãos. Entregou para mim e para a Marinette essa peste. Mas até hoje, graças a Deus, ele mostrou ser uma pessoa ajuizada e legal. Vamos ao tema, porque nós não temos tempo. Quem vai ser primeiro?
Duda.
Então, vou passar a palavra para Duda. Eu chamo de Duda, né? Mas é Eduarda. Uhum. Você quer se apresentar? Fala da sua faculdade.
Tem um microfone que confio.
Ah, tá. Então, vai. A Eduarda tem experiência de escola especializada e de escola comum. Ela tem uma experiência muito boa para contar. Vai. Onde é que desliga isso?
Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Então, meu nome é Eduarda. Eu vou logo entregar minha idade, eu tenho 20 anos. Eu ainda posso, né? E aí, então, eu tenho um pouco da experiência de escola especializada, só que... Melhorou?
Afora? Tá chegando muito.
Eu tô aqui.
Ah, peraí, tá dando para entender agora onde nós estamos?
A gente está aqui. Tá,
foi uma falha nossa, desculpa. Deixa eu explicar para quem não sabe o que é isso. Por favor, todo mundo na plateia fecha os olhos. Fechem. Fala agora, Duda, no microfone.
Alô, bom dia.
Fala mais um pouco no microfone.
Oi, som, um, dois, Duda falando. Agora eu estou falando fora.
Deu para perceber a diferença? Porque nós cegos temos a tendência a dirigir nosso rosto ao som.
Sim.
E geralmente as caixas ficam nas laterais dos teatros. É uma vergonha para nós isso.
Vai cego olhando para o lado.
É.
É, e o cego fica olhando para o lado. Eu faço então, isso direto na igreja.
É mesmo, né?
É.
Não, entendi.
Então... Eu sou deficiente visual total, sou cega, tenho 20 anos, estudei no colégio Instituto Benjamin Constant, sou daqui do Rio de Janeiro, estudei no colégio Pedro II, Campo São Cristóvão 3, aqui no Rio, e atualmente eu estou fazendo faculdade, sou aluna da PUC do Rio, e estou cursando Ciências Biológicas, bacharelado, quarto período. Eu vou contar um pouquinho para vocês, resumidamente, duas coisas. Uma, como que eu escolhi biologia, como eu resolvi fazer essa loucura de toda a minha vida, e como que o 2Vox tem me auxiliado até hoje em dia. Então, vamos lá. Como que eu escolhi biologia? Eu sempre tive, desde que eu estudava aqui no Instituto Benjamin Constant, eu sempre tive um interesse muito maior pela área das ciências, sempre tive notas muito maiores em relação a outras matérias, né? Eu aceitava, aceitava até uma recuperação em português, mas em ciências não. Então era esse ponto. E... conforme eu fui crescendo, como todos nós temos dúvidas, né? E eu fiquei em dúvida entre várias áreas do conhecimento. Quando eu saí aqui do Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada, né? Não sei se todos conhecem aqui o sistema do IBC, mas aqui as turmas são reduzidas, né? Aqui praticamente todos os professores têm o conhecimento do Braille, e quando eu passei para o colégio Pedro II, eu tive que lidar com um sistema regular, onde nem todos os professores conheciam o sistema Braille, onde as turmas eram de 30 alunos, e eu estudei como única estudante cega da minha turma, né? Eu e mais uma aluna baixa visão. E aí eu passei a usar muito mais o meu computador, passei a utilizar o 2Vox e precisava contar com a ajuda dos meus amigos, né, para me passar as matérias, né? Então, eu passei a usar muito mais o Edvox, passei a usar gravador de som do 2Vox, enfim. E pude contar com a sala de recursos, né, que nos ajudava com as provas, enfim. Muito bem, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria da minha vida, e eu tive a oportunidade, lá dentro da escola, de entrar num estágio, eu fiz o estágio no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, que foi onde, há um tempo atrás, foi a casa da família real. E eu fiz um estágio de programa de iniciação científica júnior. E como é que era? Eu fazia visita guiada com crianças e adolescentes, né, de escolas. Só que essa visita guiada eu tinha que explicar o que tinha nas vitrines, né? E eu era o guia. E eu era a única aluna cega desse estágio. Então, como é que eles fizeram? Como é que a gente vai explicar para ela o que tem na vitrine para ela explicar para os outros? Então, o que eu fiz? Eu fiz parte de um treinamento de pessoas da área do conhecimento do Museu Nacional, arqueólogos, né, paleontólogos, biólogos, historiadores, né? E eu fiz parte desse treinamento, assim como todos os outros alunos, só que eles trouxeram algumas peças da vitrine para mim, para que eu pudesse tocar e ter ideia do que eu estou falando. E eu conversei com biólogos naquela época e contei sobre meu interesse pela ciência, pela botânica, pela biologia marinha, e perguntei qual seria a possibilidade de eu fazer uma faculdade de biologia. E eles me disseram que eu deveria seguir em frente, que eu precisava tentar. E aí, gente, no terceiro ano do ensino médio, já eu decidi escolher como carreira a área biológica. E aí, chegamos naquela fase que a gente passa, né, a fase de vestibular, que foi uma fase muito difícil, principalmente para a gente que não enxerga, é muito difícil fazer Enem, fazer provas para faculdade estadual, né? E por causa dos ledores, que a gente sabe que não estão, né, preparados para receber a gente. E, por exemplo, eu cheguei a fazer prova específica de biologia, de química, e o ledor não sabia ler símbolos de química, né? Ele não conseguia ler para mim o que é um carbono ligado a um oxigênio. Ele lia C-O. Então, assim, é um esforço mental que a gente tem que fazer muito maior. E, além disso, a gente ainda tem que ficar corrigindo o ledor. Não, isso é um carbono ligado a um oxigênio, uma hidroxila e tal. Então, imagina, foi uma época bem difícil. Como é que eu entrei na PUC? Um pouco antes de eu fazer a prova para a PUC, eu tive a oportunidade de conversar com a diretora do departamento de biologia e fui para lá com uma lista de perguntas, né? E eu queria saber qual era a possibilidade de uma aluna com deficiência visual cursar biologia. E fiz várias perguntas, perguntei como é que a gente ia fazer em relação às lupas, aos microscópios, né? Como é que a gente faria em relação a isso tudo, a trabalhos de campo. E a resposta que ela me deu foi muito interessante. Ela falou: Duda, eu estava procurando se eu conheci algum caso como o seu, se tem algum biólogo cego já formado, mas eu, aqui no Brasil, e eu não encontrei. Então, se é isso que você quer, a gente ainda não sabe como fazer, mas você é que vai nos ensinar como que nós vamos passar o conteúdo para você. E aqui está de portas abertas. Então, eu fiz a prova, né? Fiz a prova com o ledor. Claro que eles fizeram de tudo para que fosse o mais acessível possível. É claro que a gente ainda tem muita coisa a melhorar, mas foi bom. Graças a Deus, eu fiz a prova, passei no vestibular, recebi, né, bolsa integral pela PUC. E comecei, graças a Deus, a cursar biologia. Agora eu vou contar como que é o meu dia a dia na faculdade, né? Eu, antes, assim que eu entrei, eu recebi ajuda de um núcleo de atendimento a pessoas com deficiência, o NAIPD, que ajuda em relação ao material digitalizado ou a descrição de imagens que o professor coloca, né, no quadro ou com slides. Eu recebia essa descrição. Vamos lá. Então, minha rotina acadêmica, graças a Deus, é tranquila. Eu recebo muita ajuda dos... Meu tempo está acabando.
Não, dá mais uns 5 minutos.
Tá, vou tentar correr. Vamos lá. Então, eu tenho minha rotina acadêmica tranquila, as pessoas me ajudam, tanto os meus amigos quanto os meus veteranos, professores. E, enfim, tive, graças a Deus, recebi muita ajuda, passei a usar muito mais a bengala, né, em relação à minha mobilidade. E fiz vários trabalhos de campo já. Já fui ao Jardim Botânico com a minha turma, já fui à Fazenda Modelo para observar plantas medicinais. E os meus sentidos, como o tato e a audição, puderam ser até mais aprimorados, né, por essa questão. E um outro trabalho que eu fui foi numa lagoa, em Araruama, em Búzios também, para fazer observação de rochas. E aula no laboratório. Então, os alunos, eles podem observar no microscópio. Quando o bicho é grande, eu consigo tocar, né, posso manusear em álcool. Sim, eu peguei, sim, já toquei em barata, sim, já peguei em formiga. Mortas, graças a Deus, mortas. Tá? E que mais? Minhoca, cobra. Ah, não, já vi. Não, ainda não. Vou ver ano que vem. Peixe também vou pegar ano que vem. E só que quando o bicho é muito pequenininho, aqueles bichos microscópicos, um mosquito minúsculo, o que eles fazem? O trabalho que eles fazem é reproduzindo para mim na massinha ou no biscuit. Aranha já. Aranha, escorpião, opilião já. Carrapato. Então, assim, os monitores e os professores, eles reproduzem estruturas muito pequenas, sei lá, a garra do caranguejo na parte de dentro. Então, eles pegam e reproduzem aquilo na massinha ou no biscuit. Sei lá, o aluno está observando o corte do ovário de uma flor. Aí o monitor pega o ovário, corta e mostra para mim como é que é aquilo no biscuit, na versão, né, 3D e bem maior. Então, assim, gente, é uma experiência incrível. Laboratório de física já é um pouquinho mais difícil, porque as experiências, assim, realmente é olhando, você tem que, por exemplo, eu quero medir a largura, o diâmetro de um cilindro, e o aparelho, ele mostra só na telinha, com a leitura. Então, tem o auxílio dos monitores. E, para fechar, eu vou falar um pouquinho das ferramentas de apoio. O que me ajuda? O 2Vox, vamos lá. O 2Vox, eu gravo as aulas. Eu uso o gravador de som do 2Vox. Eu uso também a calculadora do 2Vox. Estou aprendendo a mexer no MathVox, que é aquele da calculadora científica do 2Vox. Muito boa, por sinal. Além de usar o EdVox para fazer anotação durante a aula ou em casa para fazer resumo da matéria. Aí depois a gente passa para os amigos, claro. E também o auxílio do CartaVox, que me facilita para trocar e-mails diretamente com o professor. E uma outra ferramenta que me ajuda também é o scanner. Por quê? Porque livro didático de biologia são muito grandes. Tem livros de 1.000 páginas, 1.400 páginas. Então, esse é um scanner que converte para... ele abre um programa chamado BookVoice e ele transforma para MP3 e também salva no computador em PDF. Um outro material que me ajuda, que eu trouxe depois, se vocês quiserem tocar com mais calma, é uma borracha porosa. Ela é... até melhor explicar no tato dela. Ela tem uma parte mais áspera na parte de cima. É uma borracha retangular, grande. E o que acontece? Os professores pegam a folha... uma folha fina, tanto faz, coloca em cima dessa parte porosa da borracha e eles desenham por cima, sei lá, um gráfico, ou uma célula, ou uma organela, ou alguma nervura de uma folha, por exemplo. Ele faz esse desenho e ele dá o alto relevo. Imediato. E o alto relevo imediato. Então, eu trouxe aqui para vocês, se alguém quiser tocar depois, eu trouxe alguns desenhos. eu trouxe dois gráficos de ecologia, um de física e dois desenhos de botânica, de nervura de planta. Então, gente, eu acho então relevante, porque eu acredito que a gente precisa assim, se arriscar por essa área, pela área das biológicas, pela matemática, quebrar às vezes esse tabu que a gente tem com a matemática, com a física e com a química. E meu sonho, claro, hoje em dia eu estou fazendo bacharelado, pretendo fazer licenciatura também, já peguei matérias eletivas como para fazer, e eu pretendo atuar na parte do ensino, da educação, do ensino de biologia para alunos de ensino médio, ensino que inclua alunos com e sem deficiência, mas eu também pretendo atuar na área acadêmica, pesquisa de plantas medicinais, ou descobrir, talvez um dia publicar artigos, enfim. Esse é meu sonho. E é claro que meu sonho também é que um dia tenha mais pessoas, além com deficiência visual, cursando biologia e cursando outros cursos, como engenharia, física, enfim. E agora, gostaria aqui de agradecer a todos, quero agradecer ao convite, professora Ethel Rosenfeld. Fiquei muito emocionada aqui nessa mesa. E quero agradecer aqui a professora Ethel, quero dizer que eu me espelho muito nela desde criança. Sim, quando eu crescer, Ethel, eu quero ser igual a você. E quero agradecer também ao Antônio Borges, ao professor Wagner, meu apoio familiar que eu tive desde a infância, né, da minha mãe, da minha avó. Quero agradecer a Deus pela família e pelos amigos maravilhosos que eu tenho. Vou deixar com vocês meu e-mail, tá? Quem quiser, quem puder anotar, meu e-mail para contato é duda.emerick, vou soletrar, E-M de Maria, E-R de rato, I-C-K, 2014@gmail.com. Alguém quer repetir ou não? duda.emerick, com CK no final, 2014@gmail.com. Gente, muito obrigada por cada um.
Nono encontro de usuário de DOSVOX, Rádio Contraponto, em cadeia com a
gente,
W.
Eu me orgulho. Eu me orgulho porque essa menina eu conheci criança e ela é muito ousada. Ela não teve tempo de se apresentar. Tudo que a Duda quis fazer na vida, como criança e como adolescente, a mãe e a avó dela permitiram e colaboraram. A Duda faz balé, a Duda toca violino, piano. Piano eu estou exagerando, né? A Duda já foi escoteira. Circense, né? Oi? Do circo também, né? Ela já fez eu não sei falar como é que é, Duda?
Acrobacia aérea, de tecido.
Ela faz de tudo, gente. É só querer, a gente quer e pode. E, por sorte, ela tem uma família que permite e incentiva. Obrigada, Duda, por você ter vindo. Eu sei que você está no horário corrido. Vai aproveitar seu domingo de lazer. E nós vamos continuar agora aqui. Eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo Wagner Maia, hoje um empresário, um produtor, um professor, um tudo mais. E por isso que eu quis estar nessa mesa, porque eu conheci essas pessoas crianças.
Ajuda-os, vós. Há 13 anos em seu coração.